Materiais de Construção, você encontra as melhores marcas do mercado para transformar os seus projetos em realidade. Quando se fala em tubulações e soluções hidráulicas, Tigre é a nossa referência. Também trabalhamos com marcas renomadas como Forte Leve, Astra, Lorenzetti, Insepa, Avante, Fami, Stan e uma ampla variedade em porcelanatos, pisos e portas de alta qualidade. Metalar Materiais de Construção, sua parceira na realização de sonhos. Avenida Senador Nilo Coelho, 353, e Rua Doutor Joaquim Manuel, número 266. Telefone 3451-2195. WhatsApp 77988-172029. Instagram Metalar Guanabi.
Em Guanabi chegou a Ari Multimarcas, sua loja de veículos multimarcas, novos, seminovos e usados. Na Ari Multimarcas, o cliente tem a satisfação garantida com um ótimo atendimento e a credibilidade de um bom negócio. A Ari Multimarcas, Rua Regis Pacheco, bairro Paraíso. Telefone 779-9914-7714. Ari Multimarcas.
Quer vender muito mais e aumentar seu faturamento? A Licition te ajuda a vender para o maior comprador do país. Com nossa consultoria e assessoria em licitações, sua empresa pode aproveitar grandes oportunidades de negócios de forma segura e descomplicada. Não perca tempo. Conte com a Licition, sua parceira para faturar mais e crescer no mercado. Licition, concentrando sua empresa a grandes oportunidades. Ligue agora ou fale com a gente pelo WhatsApp 779-8808-8406. Licition, estratégia, eficiência e resultados.
O desempenho do seu carro começa pela manutenção certa. Na Lubricol, seu veículo recebe o cuidado que ele merece. Somos referência em troca de óleo de câmbio automático, com tecnologia de ponta para troca completa do óleo da transmissão, garantindo mais segurança, desempenho e maior vida útil para o seu carro. E tem mais! Na Lubricol, você encontra peças, acessórios e oficina completa, com equipe especializada para atender veículos leves e pesados. Lubricol, Avenida Santos Dumont, 514 Guanambi. Telefone 77-3451-2812.
Tá procurando um almoço saboroso ou aquele churrasco de dar água na boca? Então venha para o Restaurante Verde Vale, na BR-030, saída para Caetité. Você encontra um buffet completo, com carnes selecionadas, pratos especiais, saladas fresquinhas e drinks preparados especialmente para você. E na Avenida Barão do Rio Branco tem mais uma excelente opção: Restaurante Bocas Grill. De segunda a sábado, você saboreia um delicioso almoço. À noite, tem churrasco e espetinho. Servimos marmitex a partir de R$14,90, com entrega em domicílio. Peça já pelos telefones 739-9923-3268 ou 38-99229-8109. Restaurante Verde Vale Bocas Grill. Qualidade, sabor e o melhor atendimento, sob os cuidados de Juliana e Ronaldo.
Goleada de ofertas. Rede Construir Constrular Guanambi. Gol de economia na Rede Construir Guanambi. Chegou o Festival de Banheiro Rede Construir. Aqui o preço joga no ataque e a economia marca de placa. Sim. Bacias sanitárias em ofertas. Torneiras com preço artilheiro. Pisos e revestimentos para deixar seu banheiro bonito, moderno e campeão. Tudo com condições especiais para você construir, reformar e economizar de verdade. Mas atenção, é por tempo limitado e enquanto durar o estoque. Rede Construir Guanambi. Avenida Tiradentes, 2377, bairro Alvorada. WhatsApp 77-3451-5041.
Tudo certinho, tudo em dia, pra você se tranquilizar.
Precisando de uma contabilidade confiável? A George Contabilidade oferece assessoria completa com especialistas em fiscal, contábil e pessoal, garantindo que a sua empresa esteja sempre atualizada. Visite-nos na Rua 13 de Maio, 415, no centro, próxima Praça do Feijão, em Guanambi. Contato 3451-2144.
George Contabilidade, sempre pronto pra te ajudar.
Estamos apresentando Balanço Esportivo.
Música. Muito bem, já voltando aqui com o nosso programa Balanço Esportivo, Credibilidade no Mundo da Bola. Aqui os nossos amigos estão conosco, participando, mandando a sua mensagem, participando, mandando aí também os seus alôs. E a gente já agradece o carinho aqui do velho Vernal, que vai estar daqui a pouco na programação, né, subsequente, após a Voz do Brasil. Fala, velho.
Boa noite, Zeca de Deus. Boa noite, Igor Roberto Santos. Ô, retado, viu? Tô aqui no sítio Pernambuco, escutando essa maravilhosa emissora. E esse maravilhoso programa, Balanço Esportivo. Ô, viagem. Avisa aí que o velho tá lá já, viu? Já tá lá, já tem uns 2 ou 3 dias com força.
Lá onde, moço?
Deus abençoe vocês aí. E eu aqui da escuta, mas Jurema, vai, Jurema, faz um cafezinho da minha filha. Vai.
Ele tá lá na roça, na fazenda? Ah, tá.
Rapaz, você falou de seu Juvenal, moço, ele sempre tá ligado no balanço aqui, interagindo com a gente. Muito bem, seu Juvenal. É, seu Juvenal, você falou do cafezinho aí, manda pra cá, pode mandar, traz aí. Eu tô aqui aguardando.
Cadê Del?
Cadê Del? Del filho? Cadê Dedel? Agora quem tá aguardando a bengala sua é Dedel, veio Bahia, entregou a bengala.
Passou bastão.
Passou bastão para o do Del filho. Ô, Del, você agora vai ter que aguentar o velho Juvenal. Meu Deus do céu. Pois é.
Os dois montados na joguinha, então.
Segura. Vamos lá.
Abraço a Suquinha da Fazenda Tabua Grande. Fala, Suquinha.
E aí, boa noite, Zeca de Deus, Roberto.
Boa noite.
Manda um alôzão pra galera da Tabua Grande aqui, ó.
Abraço, Suquinha, galera, viu? Aí.
Zeca de Deus. Galera aqui, minha esposa Maria Aparecida. Tamo aqui, viu? Fazendo um friozinho até bom aqui na Tabua Grande, viu? Vou até tomar um ali pra ver se eu consigo tomar um banho, viu? Que o trem tá feio, viu? Valeu, Zeca de Deus. Chitão sumiu, hein?
Não mandou
Chitão
embora.
Chitão é só zoado, hein?
Cara, vi desse jeito, zoa demais, moço. É igual o Jirico.
Pois é, né? Suquinho, eu tenho aquilo aqui na minha agenda, aqui, ele sempre fala, manda alô pra mim. Valeu, Suquinho, muito obrigado pelo carinho, você, sua esposa, todo mundo da Tabua Grande aí, que se liga aqui no balanço, valeu? Não, você falou Chitão, não, foi ele aí, ó, Roberto, que mandou ali, mas afastou ele, mas deu ele aí uns 3 dias de férias aí.
Cartão vermelho.
Foi cartão vermelho?
Foi.
Aí, tem Chitão da Bahia. Mas olha, lembrando também, né, que não sei se ele mandou pra você aí, daqui a pouco tem aí jogo.
Não mandou nada.
Não mandou, Chitão. Não. Chitão tá lá, tá aí no núcleo de Seraíma, é isso?
Tá lá em Seraíma.
Em Seraíma aí, tem alguns jogos que vai acontecer aí, não sei se é semifinal, se é final. Eu só sei uma coisa, que ele tá lá com a Guanete TV, transmitindo aí pela Guanete TV aí, pelo YouTube aí, você fique ligado aí, é só buscar aí o link aí, que você vai ver aí, vai assistir Chitão ao vivo aí, né, com a transmissão ao vivo, com a narração de Chitão, nos comentários de Roberto aí, basta lá nas carrapetas e por aí vai. Não é isso?
Exatamente. Abraço aí ao Suquinho, toda a galera da Fazenda Boa Grande. Abraço aí ao nosso amigo Zé, ó lá, tá de rádio ligado aqui, ó. André Luiz da Fazenda Lagoa do Tamboril. Eu passo lá todo final de semana. Eu tenho uns cachorros bravos lá também. Vem trinta meu café com requeijão, moço. Grande Zé, um abraço, querido. A Luzia e Clarindo da Fazenda Mucambo estão por aqui também, boa noite.
O jogo tá na mão deles. É difícil, mas tá na mão deles.
É.
O jogo tá na mão deles e na mão de Deus.
Isso.
Boa tarde, amigo. Tô ligadinha. Luzia da Fazenda Mucambo. Valeu, cara.
Valeu.
Tô ligadinha. Aqui, vamos ver o que dá no jogo.
Pronto, e aí, Zeca? O pessoal participando. E você usa a luz, Zeca?
Você é a Luzia, né? Uhum. Clarindo aí na Fazenda Mucambo, né? Também tem Zé do Chafariz. Zé Pretinho, você sumiu, por onde anda? Você, Amaral, grande Amaral no bairro Brasil. Mas não é Amaral aquele, esse Amaral também jogou muita bola. Almi, forte abraço também para Almir, né? Que também tá ligado aqui no Balanço Esportivo. Também eu quero mandar um abraço para Museu, grande Museu. Ele também que foi um dos grandes lá no de seus eventos, né? Futebol, fez história. Grande Museu, um abraço, Museu. Luizão lá na Fazenda Porco Magro também tá ligado aqui. Muito obrigado. Grande Neto, Neto é cabeça de área. Jogou muito, grande Netão. Obrigado pelo carinho. Alô, Gil Motos também na Avenida Tiradentes. Nesse momento tá todo mundo trabalhando. Fica lá até 7, 8 horas da noite. Não é fácil, hein? Lá também faz faz a força também, viu, do pneu, se tiver problema furar, é só falar com o Gil aí. Gil, um cara bacana, obrigado, Gil, pelo carinho aqui, viu? Lá na Avenida Tiradentes, Simãozinho também, na mercearia Mara, 32 anos, eita, rapaz, cuidando aí da dona de casa, comprando barato, grande Mozinho, na, isso aí, lá na Santos Dumont, muito obrigado, Gileno das Mudas, no Monte Pascoal, ele, a esposa dele, sempre ligado aqui, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, viu? E Neguinho da Primardi, também aqui, Delta, é, grande Neguinho, grande segurança, também ligado, muito obrigado, alô Mazinho, também no prédio de Santos ali, também muito obrigado, Mazinho, pelo carinho, viu? Cícero do Coelho, ei, Cícero, saudade, nunca mais mandou um alôzinho pra você, né, Cícero? Mas eu tô mandando aqui, viu? Muito obrigado pelo carinho, alô Zé da Mendo, Monte Pascoal, sempre ligado, adoro o programa, tem que mandar um alô desse cara, alô Oswaldo, Sueli, é isso aí, um é Flamengo, outro torce pro Vasco, viu, Roberto? E por aí vai. Você lembra de Oswaldo? Oswaldo foi um dos maiores grandes carpinteiros da Prefeitura Municipal de Guanambi, né? Um forte abraço aí, viu, Oswaldo? É, rapaz, e ali, é, olha aqui também quem tá ligado aqui também, Hélio Moraes, por onde anda, alô Ivan, alô Hélio, torce pro Flamengo, flamenguista, também tá ligado aqui no balanço. Muito obrigado pelo carinho. Fraim também tá ligado aqui, o grande Charles da Fraim. Esse cara aqui é o homem que mais mata morcego na região. Ei, rapaz, barata, rato que tiver. É, detetizador. Detetizador, eu falei, Roberto. Detetizador, o nome difícil.
Desincentizadora.
É isso aí mesmo. Então é isso. Olha, lembrando aqui, gente, olha, um aviso aqui, ó. Uma nota aqui, tal do pastel, procura um pasteleiro aí profissional. Serve, se você procura tal aqui na rua Santo Antônio, ali descendo o correio, ali no centro, ali no fundo, é, ou seja, ao lado do colégio aí, né, do, mas não é daquele colégio ali mesmo, é Dalice Nunes, né? É. Do Dalice Nunes, então tal do pastel, procura aí, né, um pasteleiro, ou seja, quem sabe uma pasteleira também que seja profissional, né? E aí sim, é só procurar tal aí, tá bom? Eu não sei de qual aqui, se eu, no telefone aqui, depois eu falo aí, tá? Ou então você pode mandar um áudio rapidinho e falar o telefone aí, tal do pastel, tá aí, tá bom? Tá dado o recado aí? Tá dado. Liga lá, Roberto.
Deixa eu mandar aqui um abraço ao nosso querido irmão aqui, Val Rodrigues, da 104, aí, fazendeiro forte. Obrigado, meu querido aí, sempre na labuta, trabalhando, né? Acompanhando a gente também.
É, rapaz, muito Val, forte. É, Val Rodrigues?
É, fazendeiro.
O Bocão,
fazendeiro forte.
É, o rapaz, é Nelore, né?
É Nelore,
é milho de qualidade. É índio Brasil, índio Brasil, só gado de raça.
Só.
Valeu, Val Bocão, grande Val, muito obrigado pelo carinho, 104, né? Isso. Tá ligado aqui no balanço. Muito obrigado pelo carinho aí, o Val.
Dá um abraço aí, ele tá sempre aí, tá agora tá na fazenda, viu esses dias lá.
Ela, na fazenda, é. Tá na fazenda agora?
Isso.
Que é, bom, hein?
Cuidando, rapaz, aí, cuidando lá do gado, né?
É, mas isso que eu vi, falando que ele também se tira muito leite lá também, faz um requeijãozinho,
mas
pra cá.
Não, mas o Val é forte, é. Val, fazendeiro forte, lá com uma plantação todo tamanho, lá, milho todo tamanho, né? É. Ó, gado de ótima qualidade, um homem forte.
Val, não, é, sabe, né? É. Gado, acho que tem gado de corte também.
Tem, né? Corte, leite, eita, né? Confinamento, tem tudo,
é. Grande. Eva, vou encostar, hein?
Abraço, meu querido. 18h45, Zeca.
É? Tem mais aí?
Vamos falar aí, né? Já mandou os alôs, não?
Aqui já, por hoje, né? Aí já mandei alô. Pronto. Pra todo mundo aí, né?
Tem um João Nogueira aqui com a gente. Fala, João.
Alô, Zeca de Deus. Aqui é João Nogueira, ou Zeca de Deus. Manda um alô lá pra todos meus irmãos lá da Frente Fernandes, tá te ouvindo lá no seu programa. Manda também um alô para Ivan Coruja, aqui no bairro Lagoinha. Mané Biela, um dos cabeçotes aqui no bairro Lagoinha. Para todos meus amigos, todos os seus ouvintes, todos meus amigos lá das Cruzes, Zeca. E um abraço, uma boa noite para você e Roberto.
Abraço.
Para vocês todos da cultura. Uma boa noite.
Valeu, João Nogueira. Você conhece João Nogueira?
Não tô reparando.
Nogueira, filho do senhor Nogueira, né? Aquele que. Aqui logo próximo, depois do Pau de Colher, você já chega daqui, você já vê aquele morro lá. João Nogueira, dessa família aí do senhor Nogueira, Chico Nogueira. Essa turma toda é João Nogueira.
Nogueira
é
da Nova ali, não?
É.
Dona Bilac,
é,
não?
É, Zeca Nogueira, até tio dele aí. Essa família toda. João sempre tá ligado no balanço, você adora o programa e é flamenguista, viu?
Ah, é, conheço.
É, olha lá, é. Bonitão aí, ó. É o João Nogueira.
É bonitão,
hein? Aí, tá vendo? Que beleza. Que moral. Grande João, forte abraço a você e sua família, viu, João? Muito obrigado aqui pelo carinho, Ivan Coruja, de vez em quando, dizer que sempre tá passando por aqui para mandar um recadinho aqui. E grande Ivan, né?
Exato.
Ivan tá se Botafogo. Rapaz, é, tem essa turma toda, Paulo Tito é botafoguense, Gervásio é botafoguense e por aí vai, né? Lucas do Flamengo de Guanabí, torce pro Flamengo, grande Lucas, aí conhece também, É um aí conhece o esporte, tá dentro aí do meio do esporte, tem muito conhecimento. Grande Lucas, um forte abraço. Ah, rapaz, falar aí, né, nosso grande amigo ali, o irmão do da Teixeira,
Você fala?
Jura?
Tem Jura, e tem o Manel lá da que mexe lá com a funilaria.
Com a funilaria, mas é Jura.
É.
Em frente do
Clube de Campos.
É, restaurante lá. É, Jura, tem ali uma lanchonete. Grande. Ele é flamenguista, Jura. Grande Jura aí, um dos maiores. Rapaz, ali tem uns bolos gostosos demais. É um dos melhores aqui da cidade. Um dos melhores sucos da cidade. Grande Jura, muito obrigado a você, a toda a sua família, viu? Que sempre se liga aqui no Balanço.
Beleza, Roberto. Manda um abraço aqui ao Juscelino Pereira Lima. Grande Juscelino, obrigado aí. Manda uma boa noite pra gente, muito obrigado aí. Manda uma boa noite pra Zeca de Deus e pra Roberto Santos, obrigado. Ele tá escrevendo aqui ainda, mas enquanto isso, vamos mandar aqui um abração pra o Genielto que fala conosco. Fala, meu querido.
Boa noite, Zeca. Boa noite aí, Roberto. Então tá largando vocês na mão, hein?
Não estamos?
Manda um alô aí pra nós, estamos aqui na escuta. Muito frio aqui, tem caldeirão, viu?
Imagino, rapaz.
É, pensa num lugar frio aí.
Meu Deus.
O frio aí já tá descendo, tá indo aqui pra aí já bem, já feito, né?
É.
Manda um alô também pra Lió aí, Morrinhos. Pra Pé de Geladeira também, Vademir Pé de Geladeira.
Agora sim, Vademir.
Também pra galera aí de Saraína. Pra Luzão e Alisson aí de Saraína. Luzão e Solange de Saraína. Também para Nonda e Dominga, Rafael, Steph, lá na Fazenda Riachão. Valeu, Zeca, valeu, Roberto, aquele abraço, dá uma escuta.
Valeu. Obrigado pelo carinho. Ô, meu amigo, o que a gente faz com o Chitão? Amarra e solta no mundo? Né?
Faz isso, não. Esse Chitão. Chitão tá. Hoje Chitão, não. Hoje Chitão.
Fica pelando de medo, né, Zeca?
Não, hoje Chitão. Hoje Chitão, imagina hoje o frio, hein, rapaz?
Acho que por isso que ele não mandou nada. Tá congelado. Congelou ele, Sebastião.
Eu acho.
Rivaí, meu Deus do céu.
Rivaí tá por lá?
Tá.
Mas não levou a bengala, não?
Não, ele tá amarrado pra não.
Deixou com.
Amarrou pro vento, não levou.
Deixou com o Del?
Foi. Aí falou, Del, segura aí que eu vou lá em Seraí. O trem tá ventando, tá frio demais. Aí tá.
Meu Deus.
Amarraram ele pra não voar.
Pois é, diga lá.
Aqui, ó, manda um alô pra mim aqui em Louveira, pra nós aqui em Louveira, a turma do bar de Zé Tustão. Opa, abraço aí a turma do bar de Zé Tustão, tá? E sempre ligado com a gente lá em Louveira. Pessoal, acompanha a gente, hein? Abraço aí aos amigos, Juscelino Pereira, e abraço toda a turma lá em Louveira, na turma do bar do Zé Tustão.
É, rapaz. Interior de São Paulo aí.
É.
Louveira, já conheço ela, já passei por lá. Um forte abraço a todos eles aí, né? Sempre, ó, fica aí, sempre ligado aqui, aí, sintoniza sempre aí no Balanço aí. Você sabe, é horário, né? Das 6 às 7, né?
Tem muito candibense lá, tem muito pessoal da região, né? Lá,
tem,
né?
Como tem São José do Rio Preto, Olhinho de Uvas, isso, hein? E por aí vai, né?
Verdade.
É muitos e muitos aí.
Olha, Zeca, após a semana de assumir aí o comando do Atlético, né? O técnico Roger Silva recebeu um papo exclusivo e com certeza ele fala aí, né? Fala que aos 41 anos o ex-atacante vive mais um capítulo de uma trajetória marcada por desafios dentro e fora dos gramados agora. O Roger anunciou a aposentadoria como jogador em 2021, encerrando uma carreira de cerca de 2 décadas com 602 partidas, é muita coisa, 194 gols e passagens por 20 clubes. Desde então, ele iniciou uma rápida transição na área técnica e agora assume a missão de conduzir o Dragão na disputa da Série B pelo Campeonato Brasileiro.
É o Roger, se não me engano, é o Roger que foi do Grêmio, ele passou pelo Grêmio como técnico, ele parece, se não me engano, teve no Vitória com uma passagem rápida para alguns times aqui no Rio de Janeiro, acho que, não sei se for Fluminense, é por aí, vai. O Roger, né, já tem aí uma história, né, no futebol, como jogador e agora como técnico.
Então aí praticamente o cara que é bom jogador, ele sabe conduzir, sabe por onde e conduzir o time, né, para poder ter as melhores posições, ter aí melhores condições de jogar, de jogo muito mais. E Zeca, o Brasileiro Sub-20 tem semifinais aí já definidas para as informações, são 4 finalistas do Brasileiro Sub-20, são definidos Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e Vasco, duelam nas semifinais pelas 2 vagas na decisão. Mata-mata ocorre nas próximas duas semanas de julho, ou seja, nos dias 22 e 29. A garotada aí tem aí Palmeiras enfrentando o Red Bull Bragantino, Vasco e Santos. O Palmeiras atual campeão do Brasileiro Sub-20, o primeiro colocado na fase de classificação deste ano, venceu o clássico contra o Corinthians nas quartas de final. Após a vitória de 1-0 no jogo de ida, o Alviverde superou o rival por 3-1 nessa quinta-feira, dia 16, e garantiu a classificação. Então o jogo foi hoje, garantindo aí para a classificação, né? O Alviverde superou aí o rival 3-1 e acabou garantindo mais uma classificação. E na semifinal, o Palmeiras vai enfrentar o Bragantino e reeditar a final do Brasileiro Sub-20 e de 2025. O time de Bragança Paulista, quarto colocado na fase de classificação, superou o Atlético Paranaense nas quartas de final. Venceu o jogo de ida no Paraná por 1-0 e na última quarta-feira, dia 15, alcançou a vitória. A nova vitória por 3-1.
Rapaz, então essa aí você vê aí a base, né? Desses grandes times aí, de Palmeiras, Vasco, Santos, né? Atlético Paraná. Agora vale destacar que esses sub-20 aí, parece?
Sub-20.
É o sub-20. Você pode ver aí que tem 3 ou 4 ou 10 jogadoras que já vem destacando aí, né? Já pra passar para o time de cima, né? Para o time grande, para os titulares aí dos seus clubes aí. E aí por aí vai. Mas só que no mercado hoje, no mercado do negócio, né? Esses jogadores que a gente disse aqui no dito, Roberto, não consegue vingar. É. Não consegue ficar por aqui, vão embora. E aí nós não vamos conseguir nunca, né? Ter essa safra de jogadores sub-20 crescerem aqui no Brasil, se destacar, chegar aos 20, 22, 23, até os 30 anos, não chega mais. Aí mesmo se vier aí jogando aí muito bem, se destacando. Então, o mundo lá fora, lá da Europa, os grandes times já estão de olho nessa garotada aí e não deixa nem o cara mal pega na bola, já vai embora.
Já vai embora, é um grande problema, né? O problema é assim, no sentido que não deixa aqui, mas boa pra garotada que tem aí sonhos, né?
Então é complicado, não é?
Abraço aqui ao tal do pastel, fala meu amigo.
Boa noite, Zeca, boa noite, Zé Roberto.
Boa noite.
Falando sobre aí, hoje volta Campeonato Brasileiro, né? Já vai ter daqui a pouco Vitória e Vasco da Granja, logo mais Botafogo e Santos. Acredito eu que vai dar Vitória no jogo do Vitória, vai dar Botafogo no jogo do Botafogo. E o mais aí, a gente tá precisando aí de um parceiro profissional aí. Precisa combinar, interessado aí, ligar pra tal do pastel, viu?
Aí.
Boa noite, Zé, boa noite, Zé Roberto, um abraço.
Boa noite, obrigado aí pelo carinho da audiência, a participação aqui com a gente na programação do Balanço Esportivo. Maria das Graças, lá da Fazenda Cocos Morrinhos, fala, dona Maria.
Oi, Zeca de Deus, boa noite aí, aqui é a dona Maria da Fazenda Cocos. Sou flamenguista também, viu? Amo Flamengo. Manda um alô aí pra mim, viu? Sou amiga dessa turma aí, de Estanque Caldeirão todinha.
Aí,
Eva, Janiel, todo mundo. Tô no Balanço Esportivo também. Graças a Deus. Boa noite a vocês aí. Tudo de bom aí.
Obrigado.
Pois é, né? O prazer é nosso receber a senhora aí, né? Maria das Graças, na Fazenda Cocos, Morrinhos, né? E não só ela. Muito obrigado pelo carinho, viu, dona Maria? A senhora, toda a sua família aí, né? A falar em Morrinhos aí, que você tá por onde, linda? Mas você sumiu. Mil, nunca mais, um forte abraço, Lindomarzão aí, também grande Lindomar, essa turma de Morrinhos aí, muito obrigado pelo carinho.
O Lindomar tá fazendo mágica.
Seu Valdemir sumiu.
É.
Fluminense vai jogar hoje, vai jogar amanhã, parece, não é, né, seu Valdemir, sumiu. Mas aí,
o Lindomar tá fazendo mágica, o Lindomar.
Fazendo o quê?
Mágica.
Mágica?
Escondendo cobra.
Eita, rapaz.
Olha, abraço, seu Valdemir. Tá aqui, boa noite, Roberto Pandalô, para aqui, para a Vila de Selaíma. Abraço a quem é aí. É o Alisson da Silva Andrade, grande Alisson, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, acompanhando aqui o Balanço Esportivo, abraço também do Zeca de Deus. Henrique da Construção Civil tá aqui com a gente também, ele tá dizendo o seguinte, cadê aqui, agora à noite, cadê? Pra nós aqui na obra, a galera tá trabalhando, onde é que é isso aí, menino? Vasco 2-0 e também Botafogo 3-1.
Você
tá onde, Henrique? Que construção você tá aí, menino? Conta pra gente. Obrigado pelo carinho da audiência, abraço aí.
Na
sintonia.
Henrique, cuidado com o Construção Civil.
Da programação.
É, mas é muita gente. É isso aí, né?
Olha, Zeca, ainda tem a janela aberta, né? O vai e vem de mercado, uma das últimas contratações aí para o Cruzeiro, né? O Christian, meio campista aí, foi fechado uma negociação de 51 milhões e 200 mil. E para o Atlético Paranaense, Vargas é atacante, fechado por 20 milhões e 300 mil reais, para reforçar aí.
Dinheirinho bom, hein?
Bom demais, eu não tenho nem parente.
Como você acabou de falar, né? Falar em contratação, em contratações, o Grêmio também pegou aquele jogador lá, né? Esqueci o nome dele aqui, daqui jogou e atuou na Copa do Mundo aí, não sei se foi Cabo Verde, né?
Isso, você fala quem é?
Você,
qual time?
Acho que foi de Cabo Verde, a seleção.
Não, quem contratou?
O Grêmio.
Ah, sim.
Né, aquele moreno lá, um dos melhores jogadores deles, e aí tava sem contrato aí, né? Tava sem contrato e tava voando por aí, o Grêmio foi lá e contratou. Tomara que dê certo aí no Grêmio, jogasse aí, trazer alegria para o torcedor do Grêmio e trazer resultados para o Grêmio, não é isso?
O novo reforço do Grêmio é o Giovanni Cabral, meio atacante, 28 anos, da seleção do Cabo Verde.
Cabo Verde, é esse aí mesmo.
Disputou a Copa agora em 2006, né? Ele atua principalmente pelas pontas e também pode jogar centralizado no ataque. A contratação confirmada pelo técnico Luiz Castro e anunciada foi nessa semana. O Grêmio também apresentou recentemente o atacante Matheus Nascimento para a sequência da temporada. O clube segue negociando contratação do atacante Diego Caíto, do Goiás, mas o negócio ainda não foi oficializado, Zeca de Deus.
Muito bem, tá chegando o final?
Tá na hora de ir embora. Então, manda aqui, o Rick tá lá no bairro Paraíso, trabalhando, no Vila Gira, no bairro Paraíso.
Muito bem, valeu, Rick, muito obrigado, viu, Rick, pelo carinho aí.
Tem o Hélio Ribeiro aqui com a gente também, boa noite, obrigado, Hélio, obrigado pelo carinho. Zeca,
obrigado. Nós estamos indo agora. Isso. Muito obrigado a você, Roberto. Obrigado, Citão, mais uma vez aqui, né? Substituindo esse grande monstro.
É monstro mesmo.
Do rádio. No bom sentido, né?
Ele tá escutando nada, hein, velho?
Monstro, Citão. Mas é um monstro sagrado. O cara bacana, o cara bom. Daqui a pouco.
Monstro tá... salgado.
Mas ele tá lá, tá lá em Saraíma.
Congelado.
Não falou aonde que ele tá.
Tá perdido.
Com certeza, tá meio congelado.
Perdido.
Tá perdido. E tem esse jogo com transmissão da Guanete TV.
Valeu, Zeca, abraço.
Valeu, um forte abraço.
Na sequência tem a Voz do Brasil, depois tem Bad Venal e aqui na Suba Cultura FM, o Só Forró. Gente, obrigado, fica com Deus, abraço, até amanhã.
Alô, amigo do esporte. É final do Balanço Esportivo. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro. 6:59.
A fumaça acaba com meu pulmão, a bebida destrói o meu fígado, a saudade afoga meus olhos e o mesmo.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, aos destaques do dia na Voz do Brasil.
O governo brasileiro repudia a decisão dos Estados Unidos em impor tarifa de 25% sobre produtos nacionais.
O plano estabelece medidas para empresas atingidas pela taxação. Graziele Bezerra.
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o plano Brasil Soberano, criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, será ampliado.
Produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos poderão renegociar dívidas.
É o que estabelece medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Thaís de Araújo.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos.
Controle do diabetes. SUS começa a oferecer insulina glargina, um medicamento de ação prolongada.
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Natália Koslick.
A insulina glargina ofertada pelo SUS permite um controle mais estável da glicemia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal reagiu após a divulgação de nova taxação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
A nova tarifa de 25% será cobrada a partir da próxima semana a produtos que são importados pelos Estados Unidos do Brasil, como açúcar, etanol, tabaco, madeira e calçados.
A medida foi tomada após investigação feita pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos.
Para o Brasil, as justificativas para um novo tarifaço não têm embasamento.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou os desdobramentos e tem mais informações. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. A primeira reação do governo brasileiro foi uma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E nela o governo diz que segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos mais de 424 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil. E essa nota diz ainda que todas as alegações dos Estados Unidos foram refutadas pelo Brasil e que vai levar o caso à Organização Mundial do Comércio.
Agora, Grazi, o que os Estados Unidos alegaram para impor essas tarifas?
Bom, eles fizeram uma investigação que foi iniciada em julho de 2025 pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, e esse escritório acusa o Brasil de adotar práticas consideradas aí prejudiciais ao comércio norte-americano em áreas como o mercado digital, PIX, regulação de plataformas digitais, propriedade também intelectual, acesso ao mercado do etanol, combate à corrupção e desmatamento. Bom, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou hoje com a imprensa e informou que desde março de 2025 o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais também ou por telefone, aí nos níveis presidencial, ministerial, técnico também, com autoridades norte-americanas. E citou o exemplo, segundo ele, o PIX é uma infraestrutura política, pública, na verdade, de pagamentos, que foi criada pelo Banco Central e está disponível a todas as instituições financeiras que atuam no Brasil e que não há competição desleal.
Não é sério falar em competição desleal gerada pelo PIX. As acusações sobre desmatamento também são absurdas. Desde 2022, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Estes são apenas dois exemplos. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade.
Grazi, as exportações brasileiras para os Estados Unidos terão que impacto?
Bom, vamos lá, Luciano. O ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Márcio Elias, disse que 2.100 produtos ficaram de fora dessa nova lista, né, de taxação, produtos aí como café, suco de laranja, carne, fertilizantes e aeronaves, mas o impacto do novo tarifaço já foi calculado pelo governo.
Com essa nova tarifa que foi decidida ontem, nós vamos ter cerca de 18% das nossas exportações para os Estados Unidos atingida, que corresponde a 7,4 bilhões de dólares. Isso levando em conta o ano de 2024, antes, portanto, do início do tarifaço. Mas elas estão diversificando o mercado e nós vamos continuar nesse processo de diversificação do mercado. A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras, que era de 12,1%, já caiu para 9,4%.
Bom, Grazelli, o governo detalhou as medidas que vão ser adotadas para socorrer esses setores afetados?
Já começou a falar, sim, como é que vai ser esse socorro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o plano Brasil Soberano, que foi criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, vai ser ampliado, mas as novas medidas ainda vão ser detalhadas e dependem das conversas com os setores afetados.
Nós já temos prontos os mecanismos de proteção das nossas empresas e dos nossos empregos. Os setores afetados serão mais uma vez chamados ao diálogo e nós ampliaremos e reforçaremos o Plano Brasil Soberano, que dá apoio a quem foi injustamente afetado pelo tarifaço dos Estados Unidos. Seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país.
E além disso, o ministro da Fazenda disse também que o governo vai estudar se aplica a lei da reciprocidade nesse caso. Essa norma autoriza que o governo, autoriza o governo, na verdade, a aplicar restrições equivalentes, e aí no caso equivalentes aos Estados Unidos. Segue com vocês, Mariana, Luciano.
Obrigado, Grazielle Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, e onde estão as principais oportunidades de exportação dos produtos brasileiros?
Informações como essa constam no painel Acordo Mercosul-União Europeia, lançado pela Apex Brasil.
A biodiversidade amazônica está ganhando espaço no mercado internacional por meio de itens como a castanha do Brasil e o açaí. Na Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre, por exemplo, 50% da produção é vendida para fora. Segundo Cássio Almada, gerente de vendas da cooperativa, os produtos já alcançam 17 países e a ideia é seguir conquistando novos mercados.
A gente vem buscando novas alternativas de mercado, verticalizando também a nossa produção para atender com subprodutos aí, tanto para castanha, principalmente agora para fruta, que nós vamos ingressar no mercado para exportação e atuar em todos os continentes.
Uma nova plataforma digital foi criada para apoiar as exportações do país. É o painel Acordo Mercosul-União Europeia, que permite identificar produtos com maior potencial de exportação e os benefícios tarifários previstos no acordo entre os dois grupos econômicos, como explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Todas as empresas, os produtores rurais, as cooperativas podem entender a realidade do Acordo Mercosul-União Europeia e aplicar a seu caso concreto, principalmente para planejar o aumento dessa exportação.
Em vigor desde maio deste ano, o acordo entre Mercosul e União Europeia prevê a redução e a eliminação gradual de tarifas para mais de 9 mil produtos exportados pelo Brasil. É possível acompanhar a situação de produto a produto por meio da nova ferramenta que está disponível no site www.apexbrasil.com.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Pois é, a gente segue falando de vendas ao exterior, mas agora de frutas. Entre as principais que agradam os fornecedores estrangeiros estão a manga, o melão, o limão e a melancia.
Em 2025, foram mais de 1 milhão de toneladas exportadas para os mercados internacionais.
Ricas em sabor e em nutrientes, as frutas estão entre os 13 produtos brasileiros mais exportados para o exterior. E o país figura entre os principais exportadores internacionais, são a União Europeia e os Estados Unidos. Em 2025, foram exportadas 1.300.000 toneladas de frutas, que renderam em vendas US$1.570.000. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua, comenta os dados das exportações brasileiras de frutas.
O Brasil, a despeito de ser um grande produtor de frutas, tem uma posição no ranking mundial dos exportadores acima da 20ª colocação. E nós temos, entre as principais frutas exportadas pelo Brasil, as mangas com 340 milhões no ano passado, depois o melão com 230, o limão com US$200 milhões de dólares exportados.
O produtor e exportador Celso Zancan trabalha com a produção de uvas e principalmente de maçãs, o carro-chefe das vendas. Para este ano, a expectativa da empresa é vender 10 mil toneladas da fruta para os mercados internacionais. Ele costuma vender os produtos para países como Índia, Rússia, Portugal, Bangladesh, Irlanda e Arábia Saudita. Celso conta que para isso há um trabalho contínuo para que a produção atenda às exigências dos potenciais compradores mundiais.
A qualidade, ela é a mesma no mundo inteiro. A maçã, você tem que entregar uma maçã apresentável, sem danos mecânicos, sem defeitos aparentes, assim como uma boa coloração e uma boa crocância. E a questão sanitária, a questão de segurança alimentar. Cada país tem uma exigência um pouco diferente sobre algumas moléculas, permitem no Brasil, não permitem na Europa. Então isso você tem que atender, porque chegou num país e a NASE, ela acusar que está fora desses limites ou está com uma substância não permitida naquele país, a carga vem de volta, né?
Até maio deste ano, as exportações de frutas já somavam US$663 milhões. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 2024, o Brasil foi o quarto maior produtor de mamão do mundo e o quinto maior exportador mundial de manga, melão, melancia e banana. Reportagem Márcia Fernandes.
Produtores rurais que perderam pelo menos 30% da produção em duas safras podem renegociar dívidas com prazo de até 8 anos.
Uma medida provisória assinada nesta quarta-feira, 15 de julho, também dá suporte a agricultores afetados por eventos climáticos, como no Rio Grande do Sul.
Saiba como vai funcionar a renegociação.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos, incluindo 2 anos de carência, sem a necessidade de pagamento de entrada. Além disso, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a medida provisória prevê condições para a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos, incluindo os casos registrados no Rio Grande do Sul.
Em especial, olhando para o Rio Grande do Sul, para quem teve mais perda em razão de mudança climática, nós estamos reconhecendo que se tiver 3 perdas, o prazo vai para 10 anos.
A medida provisória prevê ainda a criação de um fundo garantidor de crédito, com aporte de até R$2 bilhões, para dar suporte às operações de renegociação. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o fundo poderá contar com a participação de estados e municípios na sua estruturação.
Também vamos convocar os estados e municípios que queiram contribuir com o fundo garantidor para que de alguma maneira a gente tenha mais proteção com redução de spread, redução de juros.
A medida provisória determina que as taxas de juros sejam definidas de acordo com o porte do produtor e a origem das perdas. Nos casos relacionados a eventos climáticos, os juros serão de 5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. 8% para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e 11% para os produtores de maior porte. A MP terá validade imediata de 120 dias após a publicação, mas precisará ser aprovada pelo Congresso para não perder a vigência. Com locução de Thaís de Araújo, reportagem Gabriela Noronha.
Uma ferramenta que auxilia produtores rurais e cooperativas a consultar crédito.
É o simulador do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
A plataforma online informa condições de financiamento compatíveis com o perfil do produtor e as instituições financeiras que operam na região.
A plataforma disponível online é voltada para agricultores familiares e cooperativas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A ferramenta pode ser utilizada também por técnicos de assistência técnica e extensão rural, agentes financeiros, sindicatos e outras organizações que orientam agricultores familiares sobre o acesso ao crédito rural. O produtor Natanael Dal Bianco tem uma propriedade de 10 hectares no município de Jaboticaba, no Rio Grande do Sul, onde investe no plantio de milho e trigo. Ele também é técnico agrícola e trabalha com outros produtores da região. Natanael conta que já utilizou o simulador de crédito do PRONAF para saber as linhas de créditos disponíveis.
Já fiz a utilização do navegador do computador, traz todas as linhas de crédito, então fazer a pesquisa de saber qual que é a linha de crédito ideal, inclusive taxa de juros e condição de pagamento. Né?
Para acessar as informações, é preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar e localidade. O mais importante é responder o que pretende financiar. Se o objetivo é, por exemplo, a compra de maquinário, reformas na propriedade rural ou projetos de energia solar. Em seguida, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com o perfil e quais as instituições financeiras que operam em cada região. A ferramenta ferramenta reúne todas as informações sobre o Pronaf, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Ele responde algumas perguntas simples e já fica sabendo quais são as linhas de crédito que são adequadas ao perfil, quais são as taxas de juros e as condições de pagamento. Porque a gente tem taxas de juros que variam de acordo com a renda da família. Depois que você faz a simulação, aí sim você pode se dirigir a uma das instituições bancárias que operam o Pronaf. Todos os bancos públicos, bancos cooperados. O banco vai analisar sua capacidade de pagamento de acordo com sua renda e com seu histórico.
Seu Natanael, que já acessou o simulador diversas vezes, explica como vai planejar os investimentos da próxima safra.
Custeio de milho agora, safra de verão, e depois custeio de trigo, safra de inverno. Tem os demais investimentos para maquinários.
Vale lembrar que a plataforma não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem garante a contratação do crédito. Para conhecer a ferramenta, acesse simulador.pronaf.mda.gov.br. Reportagem Edinaldo Júnior.
Pois é, e a projeção econômica para o setor agropecuário no mês de junho deve chegar em R$1,4 trilhão.
O levantamento mensal divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é calculado com base no desempenho das lavouras e no faturamento dos produtos rurais.
Em junho, o produto com maior participação na estimativa foi a soja, que representa cerca de 24% do valor total estimado.
O levantamento de junho do valor bruto da produção agropecuária, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, estima que o faturamento da produção dentro dos estabelecimentos rurais alcance R$1,4 trilhão. Desse total, 64% correspondem ao faturamento da lavoura, o que representa R$893 bilhões. A soja lidera com o valor estimado de R$335 bilhões. Na sequência, estão bovinos, milho, cana-de-açúcar e frangos. Juntos, esses segmentos representam 68,3% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Na análise por unidades da federação, Mato Grosso registra o maior valor estimado, seguido por Minas Gerais e São Paulo. O valor bruto da produção agropecuária é calculado mensalmente com base nas estimativas de produção e nos preços recebidos pelos produtores rurais. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Crianças, adolescentes e idosos com diabetes vão ter acesso à insulina glargina pelo SUS.
Esse medicamento possui uma resposta mais prolongada no organismo e permite um controle mais estável da glicemia.
Todos os estados devem receber o insumo até o final do mês, segundo estimativa do Ministério da Saúde.
A insulina glargina ofertada pelo SUS tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária. Outros tratamentos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. Além disso, permite um controle mais estável da glicemia, como destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Fernanda Denegri.
Ela é mais estável porque ela é de longa duração, então ela permanece no corpo por 24 horas, então ela reduz as chances de hipoglicemia ao longo do dia. Reduz o risco de daquela hipoglicemia noturna, que quem usa a insulina às vezes se preocupa, né?
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O paciente, o Biratã Geraldo Pinto Ribeiro, de 80 anos, já começou a fazer uso do novo medicamento.
Comecei a aplicar esse remédio uma vez por dia. Pego no posto de saúde com receita médica, o enfermeiro me explicou como se deve aplicar, eu aplico e estou com a diabetes controlada.
Mais de 250 mil tubetes de insulina glargina foram encaminhadas a 16 estados. Também foram distribuídas 52 mil canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. O Ministério da Saúde estima que todos os estados recebam os insumos até o fim de julho. De acordo com a secretária Fernanda Denegri, de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a transição para um novo tratamento será feita de forma gradual.
São 2 milhões de pacientes que usam insulina no SUS. Então, a ideia é que, neste ano, 30% das pessoas já possam migrar para essa insulina mais moderna. No ano que vem, seria 60%. E, ao longo de 3 anos, a gente completaria para chegar até 80% dos pacientes.
Para ter acesso ao medicamento, o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, com a receita médica carimbada. Pais, responsáveis ou cuidadores também podem solicitar a substituição pela nova insulina. Junto ao medicamento, será entregue uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de 3 anos, além das agulhas necessárias para administração correta. Reportagem Natália Koslick.
Se você é motociclista e pensa em comprar um capacete novo, atenção.
Uma mudança na fiscalização promete dar mais segurança na hora da compra.
Desde o início do mês, todas as lojas e fabricantes só podem vender capacetes com um novo selo do Inmetro.
A novidade é a presença de um QR Code que permite checar a autenticidade do equipamento usando o celular.
Muito além de um acessório obrigatório, o capacete pode ser a diferença entre a vida e a morte. E os números mostram por quê. Em 2024, mais de 37 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Quase 42% dessas vítimas eram motociclistas. Em Brasília, o aposentado e motociclista Getúlio Hahnemann viveu na prática a importância de um capacete certificado. Após um acidente de moto, ele escapou de sequelas graves graças ao equipamento de segurança.
O carro na minha lateral deu uma freada e apareceu um camarada que estava atravessando. O carro não atropelou ele e sobrou para mim. Não tive mais nada grave porque eu estava usando capacete.
Histórias como a do Getúlio reforçam a importância de escolher um produto certificado. Desde 1º de julho, fabricantes, distribuidores e lojas só podem vender capacetes com o novo selo de conformidade do Inmetro. A principal novidade é um QR Code que permite ao consumidor verificar na hora da compra se o produto é autêntico. O chefe da divisão de regulamentação e qualidade regulatória do Inmetro, Hércules Antônio da Silva Souza, explica a mudança.
A gente identificou uma série de fraudes nos selos da conformidade ao selo do Inmetro que eram usados até então, que vai levar o consumidor a ter uma informação falsa. O segundo é que a gente está criando uma ferramenta que agora permite uma informação muito mais qualificada. Ele agora pode se utilizar de um QR Code que vem no selo, único, inviolável, que não pode ser falsificado. Ele, ao utilizar essa leitura do QR Code, ele passa a ter informações muito mais qualificadas.
Quem já possui um capacete certificado com o selo antigo pode continuar usando normalmente. A mudança vale apenas para a comercialização de novos produtos. Capacetes vendidos sem o novo selo e sem o QR Code passaram a ser considerados irregulares. Alerta Hércules Antônio do Inmetro.
Um capacete sem selo é, na verdade, uma compra inadequada, porque você está se colocando numa condição de risco, acreditando que o capacete vai te proteger, mas na hora que você mais precisar dele, ele vai falhar, porque ele não passou pelos ensaios de avaliação.
O empresário Iago Dias, dono de uma loja de capacetes em Brasília, defende a mudança e fala o que é preciso ficar atento na escolha de um capacete.
Verificar o selo do Inmetro, se realmente é legítimo, saber o tamanho certo, e o terceiro, que eu falo muito para meus clientes, é não economizar onde há segurança, então prezar sempre pela qualidade.
Na dúvida, a recomendação é simples, comprar sempre em estabelecimentos confiáveis, conferir o novo selo do Inmetro e verificar a autenticidade pelo QR Code. Afinal, quando o assunto é capacete, economia nunca pode custar segurança. Reportagem Pablo Mundim.
As inscrições para o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre do ano, acabam amanhã.
O FIES oferece financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas.
As inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal divulga nota sobre manifestações do governo dos Estados Unidos.
Eleições 2026, TSE já pode divulgar boletins e orientações ao eleitorado.
Para o STJ, direito de retenção por benfeitorias em imóvel não se aplica a inquilino inadimplente.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo divulgou uma nota nesta quinta-feira em resposta às manifestações do governo dos Estados Unidos sobre decisões da justiça brasileira.
O STF afirma que atua exclusivamente por força da Constituição Federal, reforçando que as decisões tomadas são públicas e fundamentadas na Constituição e nas leis do Brasil.
O Supremo destaca que a independência do Poder Judiciário é um princípio essencial do Estado Democrático de Direito e defende que as relações entre países devem respeitar a soberania e a autonomia das instituições.
Também afirma que eventuais divergências entre estados devem ser tratadas por vias diplomáticas e pelo direito internacional, e não por ações que possam pressionar o judiciário. Por fim, o tribunal reafirma que continuará a trabalhar com independência em defesa da Constituição, da democracia, da separação dos estados e do Estado de Direito.
Em regra, inquilino que fez benfeitorias tem direito de permanecer no imóvel alugado até ser indenizado.
Só que para o STJ, se ele for inadimplente, não pode usufruir do direito de retenção. Fátima Uchoa.
A locadora ajuizou ação de despejo com pedido de rescisão contratual, retomada do imóvel e pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. O juízo de primeiro grau decretou o despejo e condenou a inquilina a pagar os débitos, mas assegurou o direito de ela ser indenizada por melhorias comprovadas e ser compensada por valores gastos com reforma. O Tribunal de Justiça de Goiás afastou o direito de retenção do imóvel, mantendo os demais pontos da decisão. No STJ, a terceira turma negou o pedido de retenção. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a falta de pagamento rompe o equilíbrio contratual e afasta a boa-fé objetiva necessária para o exercício do direito de retenção.
Petrobras vai ter de indenizar viúva de mergulhador que prestava serviço para a estatal.
A decisão reconhece que a morte do profissional foi causada pela falta de segurança no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
O trabalhador terceirizado morreu durante uma operação de mergulho no litoral do Ceará. Com base em laudo pericial, a Justiça do Trabalho Cearense concluiu que o acidente estava ligado diretamente às más condições dos equipamentos utilizados pelo mergulhador. O TST manteve a decisão e responsabilizou a Petrobras subsidiariamente por ser a tomadora do serviço.
A partir de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral poderá utilizar espaços na programação de rádio e televisão para divulgar comunicados e orientações sobre as eleições 2026.
O objetivo é ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre o processo eleitoral.
Poderão ser veiculados, por exemplo, esclarecimentos e incentivos à participação feminina, a participação dos jovens e da comunidade negra na política.
O TSE também pode divulgar esclarecimentos aos cidadãos sobre as regras e os procedimentos de votação.
Justiça assegura a educação diferenciada para indígenas do município de Novo Repartimento, no Pará.
Sentença também invalida a exigência inconstitucional para a contratação de professores indígenas. Sabrine Menezes.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal após atraso no ano letivo de 2025 nas escolas das aldeias. Ao analisar o caso, a Justiça condenou o município, a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a implementarem uma série de medidas corretivas e ao pagamento de R$ 750 mil por danos morais coletivos. A determinação garante que crianças indígenas da etnia Paracanã tenham direito à educação escolar intercultural, diferenciada e bilíngue.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Acordo entre Congresso e governo viabiliza a renegociação de dívidas rurais.
Senado aprova restrições ao compartilhamento de imagens de vítimas de crimes e acidentes.
Avança projeto que acaba com liberdade provisória para presos em flagrante por crimes hediondos.
Boa noite.
Boa noite.
Presos em flagrante por crimes hediondos podem perder o direito à liberdade provisória. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser negada pelo juiz. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública proíbe expressamente que juízes concedam liberdade provisória ou apliquem medidas cautelares alternativas à prisão para quem for detido em flagrante cometendo crimes considerados de extrema gravidade. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória, sendo por isso insuscetíveis de qualquer imposição de medida cautelar diversas da prisão. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos. Foi esse o objetivo do nosso constituinte originário e, em último caso, do próprio povo brasileiro, verdadeiro